Boa tarde, senhores deputados e deputadas, servidores, imprensa e população aqui que nos acompanha pela TV Alep. Um cumprimento especial para vocês, pessoal das galerias. Estou um pouco nervoso para falar hoje aqui. É um tema extremamente sensível. Tentei contornar um pouco esse nervosismo e essa revolta, digamos assim. Essa revolta nessa minha fala, tentando colocar tudo que eu queria falar no discurso. Então, me inscrevi para tentar deixar tudo muito claro para a sociedade que vai ver esse vídeo, que está acompanhando a gente pela TV Alep. Mas eu vim falar um assunto extremamente importante aqui, senhoras e senhores. E nesse momento eu já queria iniciar esse discurso cumprimentando, se vocês puderem ver, lá no cantinho, além da nossa área destinada a pessoas com PCD, estão as mães e seus filhos com microcefalia. Queria fazer um cumprimento especial a Jaqueline Vieira e a Daniel, seu filho, a Cássia Consuelo e seu filho Davi, a Germana e seu filho Guilherme e a Tuana Regina e sua filha Thaisa. A vida de vocês todos são muito importantes para a gente e também de todas as pessoas, as mães e crianças e famílias que vocês representam na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco no dia de hoje. Eu venho hoje à tribuna fazer uma denúncia muito, muito séria, que vem me tirando o sono, o sossego, mas antes eu quero ler o que assegura o artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Está na Constituição, está na Lei 8.080 de 1990, na Lei 8.142 de 1990, em toda a legislação que permeia o Sistema Único de Saúde, a garantia da saúde como um direito. E quero dizer que o governo do Estado vem literalmente rasgando a nossa Carta Magna ao negar assistência devida, tão necessária e urgente, às crianças com microcefalia em Pernambuco. Na última quinta-feira, no gabinete, recebemos a visita de Germana Soares, presidente da União Mães de Anjos, organização que dá suporte a mães de crianças com microcefalia e que tem 133 crianças cadastradas. Ela nos oficializou a desumanidade que o governo vem agindo com essas famílias. Mais de 100 crianças têm prescrição médica para cirurgia de urgência por conta de luxação de quadril. Muitas delas esperam há 5 anos essa cirurgia. Será que a gestão anterior não entendia bem o que significa urgência? Se a gente for no Google e buscar pelo nome urgência, a gente vai entender o tempo que deve ter uma urgência, né? Urgência, emergência, um tempo que dá para a gente esperar melhor, ou uma cirurgia eletiva, são conhecimentos básicos. Esses meninos não conseguem sequer sentar e por não falarem, gritam e urram de dor dia e noite. São 5 longos anos de dor, choro e angústia. A família inteira adoece junto, especialmente as mães que passam a viver dedicadas integralmente a essas crianças. Essas crianças dependem integralmente dessas mulheres. Essas famílias não têm descanso há quase 10 anos. Desde o surto da doença no Estado. Famílias que foram vítimas do vírus, da falta de saneamento, das ações de contingência do mosquito e do descaso. Centenas de crianças que continuam vivendo vitimadas pelo desgoverno desde a gestão anterior até agora, com o governo Raquel, que também tem virado as costas para essa situação. E a quem, na verdade, eu provoco agora. Raquel Lira, que vai ter acesso a essas imagens, a esse discurso, que também tem virado as costas e não pode simplesmente empurrar esse problema para frente. Estamos falando de urgência, senhoras e senhores. Na visita ao gabinete, a presidente da UMA, Germana Soares, relatou que em outubro do ano passado, o Estado disse que ia abrir uma licitação para aquisição de 30 próteses. Próteses, sabe, para essas luxações nos joelhos, nos quadris. Infelizmente, essa promessa só atenderá basicamente 15 crianças, porque a maioria precisa de duas próteses, uma para cada perna. E não é preciso muito, é matemática básica e qualquer profissional de saúde deveria fazer essa avaliação corretamente. Mais uma vez eu falo, o governo estadual está rasgando a Constituição Federal ao virar as costas para essas famílias que já sofrem muito há 10 anos. Ontem, representantes da União Mãe de Anjos tiveram nova reunião com representantes da Secretaria Estadual de Saúde, com o Dr. Ricardo Lira, gestor da traumato-ortopedia da Secretaria Estadual de Saúde, trazendo novas informações e novas promessas também. De acordo com a secretaria, há 6 placas no Hospital Otávio de Freitas e que 6 crianças serão operadas daqui a 15 dias. A promessa das placas restantes foi que daqui a 3 ou 4 meses, todas as 500 placas pedidas pelo governo já terão sido entregues. 3 ou 4 meses. Preciso enfatizar isso. Uma resposta descabida, tendo em vista que desde a assunção ao cargo, a governadora Raquel Lira já tinha conhecimento que as crianças estavam definhando. Já se passaram 16 meses de governo e as famílias terão que esperar mais 120 dias. Mais 120 dias. Senhoras e senhores desse parlamento, qual de nós suporta uma dor por poucas horas? Essas crianças terão que esperar 2.880 horas de dores ininterruptas. Promessas paliativas que apenas desrespeitam essas famílias e prolongam a dor aguda das crianças e todo o tormento e sofrimento dessas mães nessa tortura implacável gerada pelo descaso do Estado. Eu me comprometo a enviar para todos os senhores, meus colegas, no nosso grupo de deputados estaduais e deputadas estaduais, um vídeo do que essas crianças estão passando. Devo confessar que é um vídeo difícil de ver. E é muito difícil você não se tocar, não ser tocado por esse vídeo, mas eu vou mandar. E talvez a gente tenha um entendimento melhor do que eu estou falando agora. Mando para a senhora também, viu, governadora? Se assim a senhora quiser, eu envio o vídeo para a senhora também. Até porque a necessidade urgente dessas crianças está muito clara. De acordo com o Dr. Epitácio Rolim, ortopedista e traumatologista, em entrevista recente concedida à TV Globo, não há outro caminho para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. A luxação do quadril causa uma dor insuportável, o paciente não acha posição, não consegue continuar com as terapias, muito menos frequentar a escola, tem tremores, fraturas, ataques epiléticos, leva a escoliose, compromete a respiração e, dentre outras graves consequências, pode levar à morte. Não se trata de um favor, não se trata de esmola, senhora governadora Raquel Lira. Trata-se de uma obrigação de cumprir o que está previsto na Constituição de 88. E eu nem preciso ser uma dessas mães para me sentir completamente tocado e revoltado com essa situação que vocês passam, vocês que estão aí em cima hoje, passam muito mais e de uma forma inexplicável, mas a gente que tem acesso ao que vocês estão passando e ao vídeo, a gente entende sim o que vocês estão passando. Está faltando, além da gestão pública eficiente, a empatia, colocar-se no lugar do outro, pois pasmem mesmo, o Estado trata esse procedimento como cirurgia eletiva, ou seja, não é entendido como urgência. Isso nos mostra o descaso e a negligência com essas crianças que sofrem com dores incontroláveis e mesmo com a aplicação de morfina no quadril, onde dói, de onde vem a dor, não tem resposta analgésica suficiente para controlar o sofrimento. Nem lá, nem a aplicação no local de morfina alivia a dor. A culpa pela péssima qualidade de vida que essas crianças e famílias estão vivendo recai diretamente sobre a gestão estadual. Além das diversas reportagens denunciando esse absurdo, já houve denúncias junto ao Ministério Público e à Secretaria Estadual de Saúde e, para variar, nada foi feito. E aí eu pergunto aos senhores e senhoras deputadas e deputados, vamos assistir a esse absurdo de braços cruzados? Eu não vou, e acredito que os senhores também não. Diante desse descalabro, nobres pares, para salvar a vida dessas dezenas de crianças, apresentei o projeto de lei número 1799 de 2024, que fixa o prazo máximo de cirurgias ortopédicas em pessoas com microcefalia em 45 dias, desde a consulta inicial até o procedimento cirúrgico. Peço ao presidente da mesa, ao presidente da casa, que esse PL seja tramitado em regime de urgência e aprovado de forma unânime por esse plenário, sob pena de sermos julgados pela história como omissos. Farei uma indicação ao Governo do Estado e à Secretaria de Saúde exigindo esclarecimentos. Também vou propor a instalação de uma audiência pública para darmos voz para essas famílias vítimas da microcefalia e para chamar à questão cara a cara o Governo do Estado, que em tantas e tantas audiências públicas nem aqui vem, nem manda representante. São menos de 200 vidas. São cirurgias que custarão ao sistema de saúde gerido pelo Estado bem menos do que os custos com propaganda e marketing. Essa casa é espaço da sociedade e a voz da população, e todas essas vítimas, desde 2015, sofrem e muito com o abandono, o desprezo e a cegueira seletiva do poder público. Vamos reforçar que essas crianças nasceriam saudáveis, como tantas crianças nascidas entre 2015 e 2016, e nasceriam sem deficiências, se não fosse a omissão do Estado em suas três esferas, federal, estadual e municipais, que negam à sociedade o fornecimento regular de água tratada, saneamento básico e até o mínimo, que é o esgotamento simples através de canalização subterrânea. Desde que esse fatídico período da epidemia do Zika vírus, nada ou muito pouco fora feito. O controle das arboviroses não é eficaz, tampouco eficiente, pois já estamos prestes a completar uma década e até então as doenças tropicais negligenciadas se proliferam. Estamos nesse exato momento vivendo a epidemia de dengue no Brasil. Atualmente, 78% dos cuidadores dessas crianças são mulheres e mães solo, pretas, pobres e periféricas, que absorvem a maior parte dos cuidados domésticos, além de muitas vezes serem abandonadas por seus companheiros diante da situação de uma criança com microcefalia. E essa parcela é invisível na cegueira seletiva do Estado. Proponho aos senhores que façamos um trabalho coletivo, que os senhores também exijam esclarecimentos ao Governo do Estado e que possamos propagar o assunto nas nossas redes sociais para conferir maior alcance à denúncia. Façam apelo à imprensa para dar destaque a esse tema nos seus blogs, nas suas colunas, e nos ajudem também nisso, como sempre o fazem. Quero dizer às famílias, às famílias de crianças com microcefalia, e especialmente a essas crianças que se comunicam de tantas formas diferentes, que eu, Gilmar Júnior, enfermeiro, deputado estadual, representante do povo de Pernambuco, vou continuar sem descanso enquanto não tivermos essas respostas. Senhoras e senhores, me desculpem o discurso longo, não costumo fazê-lo, mas é um tema que ou a gente chega aqui com coragem para enfrentar esse descaso, ou então não faz nem sentido a gente estar aqui representando essas pessoas. Então, muito obrigado, senhor presidente, me peço desculpas, mas consegui expressar o que eu queria. Obrigado a todos. Gente, força!